Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Por Onde o Vento Soprar. Hoje eu tenho muitos motivos para estar feliz. Primeiro porque estamos estreando aqui um quadro chamado Inspire-se, onde pretendo trazer pessoas incríveis para compartilhar com a gente suas histórias inspiradoras. E segundo, porque para estrear esse quadro temos aqui uma pessoa que, na minha humilde opinião, e aposto que na de muitas outras pessoas, é pura inspiração. Hoje, nosso papo será com uma mulher que tem sido inspiração não só pelas inúmeras aventuras que já fez, mas também pela garra e a coragem de correr atrás de um sonho gigantesco, do tamanho da montanha mais alta do mundo, o Everest. Todo o meu carinho e admiração por ela, que tem batalhado todos os dias com propósito e determinação para tornar esse sonho possível, e para isso já coletou mais de 100 toneladas em materiais recicláveis. Mas essa história eu deixo ela mesma contar. Bem-vinda, querida Aretha Duarte. Oi, Aretha, bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Queria te agradecer por estar assim tão solícita a esse convite, por estar aqui com a gente, mesmo estando tão próxima à sua expedição, né, à sua viagem. Então, te agradeço imensamente por isso, por estar aqui com a gente hoje.
Dani, eu é que agradeço essa oportunidade. Eu costumo dizer que quando o propósito é importante, é relevante e principalmente tem afinidade com a gente realmente acaba conseguindo uma brecha, um horário, a gente dá um jeitinho de fazer a coisa acontecer. E para mim é o maior prazer fazer parte desse podcast, conversar com você, uma incentivadora de mulheres praticando montanhismo, de mulheres estando na natureza, de mulheres se desenvolvendo, realmente ousando realizar tudo aquilo que elas quiserem imaginar. Então, eu é que agradeço essa oportunidade de conversar com você.
Ah, que bacana. Muito, muito obrigada mesmo. Bom, então eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque talvez tenha alguém aqui que ainda não te conheça. Eu gostaria que você dissesse para essas pessoas quem é a Aretha.
Com certeza tem um monte de gente aí que não me conhece. Isso é até bom. Ou seja, tem potencial para mais pessoas ouvirem a história toda e é uma honra poder contar, né? A gente tem ouvido muito, poxa, a pessoa tem voz, mas voz todo mundo tem o tempo todo. O mais difícil realmente é ter ouvidos, né? Ter quem nos ouça. Então, para mim, é o maior prazer estar aqui falando, maior prazer saber que tem alguém ouvindo. Eu sou Aretha Duarte, montanhista desde 2011, apaixonada por atividades lúdicas, apaixonada por esportes, apaixonada pela vida. Estou em jornada rumo ao Everest, a mais alta montanha do planeta. Comecei a desejar, a planejar essa viagem há pouco tempo, há aproximadamente 13 meses. Estamos, sim, a 15 dias da data de saída. Com certeza será uma empreitada muito desafiadora em diversos quesitos, inclusive físico e psicológicos. Mas o que eu mais gosto de dizer é que eu sou um ser humano em construção. Eu aprendo com a Dani, eu aprendo com todo mundo com quem eu convivo, eu sou a média das pessoas com quem eu convivo. E eu espero que cada pessoa que eu encontre pela frente realmente tenha algo muito mais positivo para me entregar e fazer a média positiva do que o contrário. Essa é a Aretha Duarte.
Que linda! Que lindas palavras, Aretha. Muito obrigada. Nossa, você não tem noção como eu estou feliz de estar conversando com você. Essa oportunidade para mim é muito especial. Eu também não comecei no montanhismo. Na verdade, eu não posso dizer que eu comecei no montanhismo porque eu conheci o trekking, o hiking há pouco tempo, com 40 anos. Hoje eu estou com 42. Não fiz grandes expedições, não subi muitas montanhas, mas as duas únicas experiências que eu tive de montanha, não era alta montanha, deixando claro, para mim foram experiências transformadoras, que me trouxeram, inclusive, a criar esse podcast para trazer mais inspirações para as mulheres, para incentivá-las a praticar esportes outdoor, né? Então, para mim é uma grande honra mesmo estar falando com você, e sou muito grata por isso. Então, eu queria saber de você, uma curiosidade que eu tenho, Como foi o seu primeiro contato com a montanha? Você disse que começou lá em 2011, né? Então, como foi para você esse primeiro contato assim com essa coisa incrível, né, que é a montanha?
Dani, primeiro de tudo, eu quero comentar que eu que estou com a oportunidade de te ver aqui na telinha, claro, as pessoas estão nos ouvindo, mas eu estou também te vendo. É, não me parece 42 anos, você está me enganando, me parece muito menos que isso, tá?
Ah, obrigada. Fico
Parece muito
feliz.
mais jovem que isso, muito mais
Ah,
jovem.
que bom,
Bom,
obrigada.
o meu início no montanhismo começou já na vida adulta. Eu sou moradora da cidade de Campinas, eu moro exatamente na periferia. Dessas cidades que está no estado de São Paulo, na periferia é muito comum os esportes de rua. Eu gostava muito de jogar futebol, voleibol, basquete, gostava das atividades lúdicas como bolinha de gude, soltar pipa, até porque eu sou filha caçula de dois irmãos, então as atividades ditas como masculinizadas, masculinas, eu praticava bastante, eu amava e amo, mas eu não conhecia a escalada, não conhecia o montanhismo. Foi durante a faculdade de educação física que eu conheci essa prática. A começar pelo curso que eu escolhi, né? Eu ingressei à Faculdade de Educação Física, eu fui a primeira pessoa na família a ingressar ao ensino superior, eu não tinha primos, irmãos, ninguém na família que tivesse ingressado ao ensino superior até a minha vez. E aí eu escolhi esse curso justamente porque eu entendia que era uma grande ferramenta, um grande recurso para eu lidar com jovens, com crianças e adolescentes e possibilitar a eles vislumbrar um mundo muito maior do que esse que a gente vive na periferia. Realmente desejar outras oportunidades, realmente desejar outras realizações. Eu entendia que a educação física era a melhor ferramenta para eu me conectar aos jovens. Então, eu entendi que, durante a educação física, o meu foco seria totalmente na atuação em escola, no ensino formal. Porém, no segundo ano da faculdade, um professor, na minha opinião, bastante visionário, o professor Beto, levou a turma para conhecer o montanhismo, para conhecer esse nicho de trabalho. Foi em 2005, eu ingressei à faculdade em 2004, e no segundo ano, 2005, eu conheci esse nicho de trabalho. E aí eu fiquei apaixonada ao assistir a palestra da Grade 6 Expedições, a operadora que nós fomos conhecer. Naquele instante eu entendi que, poxa, trabalhar com esporte, trabalhar na natureza e ainda receber, né, ainda ter
Oh.
remuneração, seria sensacional. Eu quis entender como é que eu poderia trabalhar com isso, o que que eu precisaria fazer. Então, eu realizei cursos de primeiros socorros, cursos de escalada. Me aproximei mais dessa empresa porque não tinha muitas opções na cidade. Realmente eu queria trabalhar nessa empresa especialmente. Então, ao longo de 3 anos, foi em 2007 que eu tive a primeira oportunidade de trabalhar eventualmente com eles. Eles tinham três segmentos. A Gold Six tinha três segmentos de trabalho. Era o segmento de esporte, do montanhismo, eram viagens para a montanha. Eles também tinham o segmento de treinamento corporativo. E também tinha o segmento de trabalho em altura, o curso profissionalizante para quem fosse trabalhar em prédios. Eles me convidaram para fazer trabalhos eventuais no segmento de treinamento corporativos. Então, todas as empresas que solicitavam algum serviço de exercício, atividades motivacionais e até palestras dos guias lá da empresa, eu fazia essa participação.
Que
Mas isso
legal.
era pouco do. Perto do que eu queria. Eu queria efetivamente estar na montanha, eu queria estar no montanhismo, na escalada. Então, foi em 2011 que os sócios da empresa, Rodrigo Raineri e Carlos Santalena, que são dois grandes alpinistas do Brasil,
Sim.
me convidaram para ingressar o quadro de funcionários e finalmente eu pude trabalhar com eles a partir de 2011 nesse segmento do montanhismo. E foi sensacional, uma grande oportunidade, porque justamente a partir dessa oportunidade profissional, eu consegui visitar ao menos 7 montanhas. Eu ingressei à empresa sendo uma vendedora de viagens e hoje eu sou uma guia de montanhismo. Eu conheci Venezuela, Nepal, Bolívia, Equador, Rússia, Tanzânia. Eu conheci 7 países a partir dessa oportunidade de trabalho. E justamente essa oportunidade foi cada vez mais crescendo dentro de mim, entendendo que era realmente uma grande paixão. Hoje eu posso chamar de amor, eu tenho amor pela montanha, e eu acredito que na montanha a gente se desenvolve muito. Foi assim que eu ingressei e estou até hoje me desenvolvendo nesse âmbito.
Que bacana, nossa, que legal sua história, assim. E o importante é que você focou naquilo e você não desistiu, né? Tanto é que você alcançou o objetivo de estar ali nas montanhas, de fazer parte mais ativamente, dessa área da empresa, e que bacana ouvir que você chegou lá, né? E que isso é uma profissão que você realiza com muito amor, que eu acho que é muito importante a gente fazer as coisas com amor, né? Fica tudo muito mais fácil, né?
Você disse tudo. Eu digo que eu sou privilegiada, Dani, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse âmbito de trabalho. Ao conhecer e experimentar, realmente ficou definido que é apaixonante. Eu gosto demais do que eu faço. Eu sou realizada profissionalmente.
Que bacana, muito bom mesmo. E o que que a montanha tem te ensinado, Areta?
Caraca, Dani. Caraca. Para mim, Dani, montanha é escola. Todas as vezes que eu tenho alguma experiência na montanha, seja para uma montanha mais acessível, simples, ou aquela mais desafiadora, eu sempre aprendo algo. Eu sempre volto uma areta, na minha opinião, melhor do que aquela que começou o primeiro passo na montanha. Eu aprendi muito sobre tolerância às adversidades, a superar adversidades. Aprendi muito sobre diversidade de pessoas, porque quando a gente vai para a montanha em grupo, naturalmente teremos um grupo heterogêneo, ninguém é igual a ninguém, ainda bem, por sinal. Então, aprendo muito a respeitar o outro, a tolerar o outro, a entender que o outro é diferente e eu posso conviver com ele sem grandes atritos. Então, ter um olhar mais empático diante das pessoas, respeitar mais a natureza, respeitar mais o meio ambiente, entender que a gente tem responsabilidade sobre ele, porque se a gente não cuidar, não preservar, no amanhã pode ser que ele não exista. Aquele ambiente que a gente vai visitar não é nosso, a gente está ali de passagem, nós temos que apenas que respeitar, mas é uma série de aprendizados. A gente poderia ficar aqui algumas horas falando, porque eu sempre tenho algum aprendizado a cada experiência na montanha. E isso é o que, na verdade, me motiva. É isso que me dá uma grande expectativa para cada experiência, para cada oportunidade que surge aí de visita à montanha. É legal demais, montanha é legal demais.
É isso que eu ia te perguntar, né? O que te inspira, o que te move, né? Dentro desses sonhos todos, né? De estar nas montanhas, enfim. Mas acho que você já até respondeu, né? Que é essa transformação que a montanha traz para a gente, né?
Exatamente isso. Dani, eu digo que montanha é escola porque justamente quando a gente volta, a gente consegue fazer analogia com a nossa vida urbana e tolerar as coisas da cidade. Há diversidades, existe na montanha e fora dela. Quando a gente vai para a montanha, a coisa toda é tão intensa que a gente passa a entender, poxa, por mais que exista a diversidade, nós também estamos prontos ou podemos nos preparar para superar. E aí a gente passa a aceitar um pouco mais, entender onde a gente, como é que a gente pode se preparar e superar. Obstáculos vão existir sempre. Então, isso aqui me motiva. É, para mim, um ambiente de treinamento lindo para a vida.
Ah, que bacana, muito bom mesmo. E Areta, para você, o que significa estar no Everest? Como surgiu esse interesse por escalar essa montanha, que é uma montanha fascinante, né? Que muitos aí que gostam do esporte, que gostam desse tipo de atividade, veneram, né? Eu sou apaixonada, eu acho lindo, eu ouço em vários podcasts a respeito do Everest, fico assistindo coisas, fico pesquisando. Eu acho que deve ser fascinante estar lá. Então, o que significa para você estar lá e como surgiu esse interesse em fazer essa expedição?
Sensacional essa pergunta, Dani, porque o que significa estar no Everest foi construído. Nesse momento eu vou ter uma resposta completamente diferente do que eu teria 2 anos atrás. É, eu já estive no campo base do Everest, guiando grupos, e sei o que é estar a 5.300 metros do Himalaia. É um lugar, o Nepal, né? Eu fui pelo lado nepalês. O Nepal é um país bastante diferente do Brasil, do ponto de vista de costumes, de cultura, de estrutura física, até de fisionomia, né, das pessoas. É um lugar bastante diferente daqui, e eu sou apaixonada por isso, pelo diferente. E o próprio Himalaia é realmente impressionante, né, porque a gente encontra montanhas ao longo do percurso de 6, 7, 8 mil metros, e é lindo de se ver, é realmente muita imponência, né? A gente entende quão pequeno a gente é diante da natureza.
Essa
No
sensação
entanto,
que eu
essa é
tenho.
a sensação, é muito, muito impressionante. No entanto, ao longo desses, hoje eu tenho 10 anos de profissão, né? Mas ao longo de 9 anos, porque eu comecei a desejar escalar o topo do Everest ano passado, então ao longo de 9 anos, eu nunca havia pensado em tentar chegar ao topo do Everest, tentar participar da expedição Everest, porque muita gente que entrava em contato com a empresa que eu trabalho, essa empresa Grade 6, que eu visitei e trabalho até hoje, recebe muitos contatos de pessoas interessadas em escalar a montanha, porque ela é praticamente a única operadora do Brasil que opera essa expedição. E a maioria das pessoas que buscam, que eu tenho contato e buscam essa expedição, está buscando uma autopromoção. E eu não entendia que isso podia ser filosofia do montanhista. Eu achava que não era adequado. Quando eu penso em montanhismo, eu realmente entendo que a busca tem que ser pela experiência ali na jornada, por aprender, por conviver, por ter uma conexão, muito mais do que aparecer, muito mais do que buscar um nivelamento superior aos demais. Então, a autopromoção, eu não estava de acordo. E outra coisa que me fazia me afastar do desejo de Everest era o alto risco de morte. Eu olhava para Everest e entendia que existia ali um alto risco de perder a vida. E eu, como apaixonada pela vida, eu não queria arriscar isso. Mas com o tempo, Dani, a minha leitura espiritual, a minha interpretação, a minha compreensão espiritual mudou. Eu diria que de 3 anos para cá, inclusive. E eu entendo que, independente da religião que eu tenho, que você tem, independente da religião, qualquer pessoa deveria pensar que esta vida que temos agora é única. Eu não sei se a gente acredita em eternidade, se vai ter outra vida, eu não sei. Enfim, não interessa a religião. Isso que nós temos agora tem que ser vivido intensamente. Então, a partir desse pensamento novo que surgiu em mim, eu não sei quando é que eu vou morrer, se será no Everest, se será na cidade, não me importa mais isso. O que me importa hoje é realmente entender que o que está disponível para mim é realmente viver intensamente. E foi em 2019, exatamente em dezembro, que eu cheguei a uma foto do meu colega de trabalho, a foto do Carlos Santalena. Eu estava acessando o arquivo pessoal dele, cheguei a uma foto do Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio é uma parte do Everest. É uma parte que está a 6.100 metros de altitude, vai até 6.400.
Sim.
Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito empolgada. É lindo demais esse Vale do Silêncio. Eu pensei imediatamente, um dia quero estar nesse lugar. Eu esqueci a história de risco de morte, esqueci a história de autopromoção. Eu simplesmente olhei a foto e desejei estar naquele lugar. Ano passado, em 2020, eu tinha que estar no Nepal guiando um grupo de 4 participantes ao trek em campo base do Everest.
Sim.
Mas exatamente no dia 14 de março de 2020, a viagem foi cancelada porque as fronteiras foram fechadas por determinação da pandemia, né, em relação ao Covid-19. Naquele mesmo dia em que a viagem foi cancelada, eu pensei, minha próxima ida ao Nepal será para tentar ir mais alto do que o campo base, será para tentar chegar ao topo do Everest, será para conhecer de perto o Vale do Silêncio.
Ai.
Naquele instante, então, é que eu comecei a minha jornada, o projeto em si. Eu havia sonhado, desejado, e naquele momento eu comecei a dar os primeiros passos para realizar essa escalada, e na minha opinião seria na próxima temporada, exatamente 2021.
Ah,
é assim que começou esse desejo.
Que bacana. E você sabe, eu me identifiquei muito com isso que você disse, de ter visto o Vale do Silêncio na foto e ter desejado estar lá, né? Aconteceu comigo, mas eu até me emociono, porque aconteceu comigo a mesma coisa. Eu via sempre algumas imagens, eu estava pesquisando algumas coisas sobre o Peru há 2 anos atrás, e eu pesquisei e encontrei lá imagens da laguna, uma laguna chamada Laguna Almantay. Ela está a 4.200 acima do nível do mar. Eu achei assim fascinante, uma laguna naquela altitude, né, naquelas condições. Eu fiquei apaixonada e eu olhava para aquela foto e falava, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso estar nesse lugar. Até que chegou o dia que eu consegui ir até lá. Foi assim, para mim, uma jornada. Era um dia, era um hiking, né? Era hiking, a gente ia subir e descer no mesmo dia, porque não dá para pernoitar lá. Uma coisa simples, mas que para mim foi muito difícil. Eu não tinha preparo físico, eu não tinha fôlego suficiente, então para mim foi muito difícil chegar até lá. Eu senti meu corpo não estava preparado, né? E foi muito emocionante, porque quando eu estava me aproximando já, eu fiquei sozinha para trás, porque todos foram, o guia foi, e eu fiquei porque eu não consegui acompanhá-los, né? E quando faltavam uns 300 metros, assim, para chegar, Eu entrei em pânico, comecei a chorar desesperadamente, porque eu achei que eu não fosse conseguir, não tinha forças para levantar minhas pernas, para dar um passo. E aí foi quando eu olhei assim para cima e avistei meus amigos e eles, a minha amiga e mais um casal de peruanos que eu fiz amizade, e eles me incentivando: vem, você consegue, você consegue. E nisso, menina, eu olhei para baixo assim da montanha que eu estava subindo, e sabe quando passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi até aquele momento, de todas as dificuldades que eu passei, de todas as frustrações, de todas as lutas que eu travei, de tudo que eu consegui superar, e aquilo me deu força, sabe, para eu subir aquele restinho. Parece besteira, sabe, mas para mim isso é muito significante. E aí eu consegui, sabe, eu falei: poxa vida, eu na minha vida toda nunca foi fácil, então, tipo assim, chegar até aqui não tá sendo fácil, mas eu vou conseguir. E aí eu fui, consegui. Foi, não consigo nem te falar assim quão emocionante foi. Eu chorei horrores e eu choro até hoje, porque assim, para mim foi muito. Foi muito gratificante, foi um sinal, uma prova. É, a montanha estava me ensinando que eu poderia ir além, que eu consigo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, sabe? Foi muito, muito forte para mim. Ouvindo você falar isso do Vale do Silêncio, eu fico imaginando o que você vai sentir ao estar lá, sabe? Ao chegar até lá. Eu fico aqui viajando, imaginando o que que você vai sentir. É muito forte.
Dani, essa sua experiência demonstra uma série de lições, né? Volto a dizer, montanha é sempre uma escola. Então, você tem lições de antes mesmo de chegar nesse ponto mais alto, você tem a lição dos seus amigos aí te chamarem, né? De formar uma rede de apoio, de vem, você pode te incentivar. Você tem uma lição, quem sabe aí, espiritual, enfim, talvez emocional, psicológica, mas de entender que seu limite está muito além do que você havia pensado. É impressionante, é sempre muito único e é uma delícia de vivenciar. A gente ser intensa, né? Intensa em tudo que a gente está fazendo. É muito bacana.
É verdade, e é aquilo, né, que você disse agora há pouco, quando a gente começou nossa conversa: a montanha, ela transforma a gente, né? E eu me senti muito transformada, eu voltei de lá transformada. Então, eu acho que, inclusive, quando eu me imagino estando novamente perante uma montanha, de fato, porque aqui onde eu moro nem tem, e eu não fiz, como eu te disse, grandes, né, aventuras na montanha ainda, mas eu imagino que quando eu estiver próxima a uma, eu estiver aos pés de uma, eu devo pedir permissão para estar lá, sabe? Porque a gente deve muito respeito a elas, assim. Eu acho que é um ambiente sagrado.
Sem dúvida, sem dúvida. A impressão que eu tenho, pelo menos a cada vez que eu vou, na maioria das montanhas, é que ela é algo vivo ali. É algo que tem energia, é algo que realmente transfere algo para a gente. Existe ali uma troca e é necessária a permissão, porque se a montanha não quiser, a gente não sobe, viu?
É
Não
verdade.
sobe.
É verdade, é ela que manda no rolê.
É isso aí, é isso aí.
Né? Bom, e uma coisa também que eu fico bem curiosa, assim, eu sou muito movida a sentimentos, né? O que eu sinto quando eu decido algo e tal. E eu gostaria de saber o que você sentiu quando você decidiu escalar o Everest. Você sentiu medo? Teve algum sentimento, assim, que de alguma forma, em algum momento, pudesse trazer um medo de ser uma ameaça aí para a realização do seu sonho? O que você sentiu quando decidiu?
Legal essa pergunta, Dani, porque eu sou o tipo de pessoa que, quando eu decido algo, é porque eu já pensei muito, 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 avaliei uma série de critérios e requisitos para decidir. Então, desde que eu decidi, que foi exatamente em março, né, do ano passado, março de 2020, em nenhum momento eu senti medo, Dani.
Que
Em nenhum
bom.
momento eu senti medo. E isso eu acho que também tem a ver com uma inspiração da minha vida, que é a minha mãe. A minha mãe é esse tipo de pessoa que sempre nos ensinou. Ela desenvolveu eu e meus irmãos no sentido de sermos sempre empreendedores e encorajados. Por mais que as circunstâncias demonstrem sejam difíceis, circunstâncias difíceis, adversas, a gente sempre pode tentar algo mais, a gente sempre pode tentar o próximo passo. Então, até aqui, eu não senti ansiedade, por exemplo, no sentido, poxa, que chegue logo a hora de eu escalar, e tampouco senti medo. Medo no sentido de paralisar. Medo eu sinto o tempo todo, tá, Dani? Sinto medo o tempo todo, mas o que eu faço com o medo é dar um significado para ele de me preparar melhor, de planejar melhor, de executar melhor, de me preservar, de ser prudente. Mas o medo paralisante eu não tenho, não. Não
Que
tenho
bom.
porque é algo que eu venho exercitando ao longo da minha vida, desde a infância. Que de enfrentar, realmente, enfrentar. De verificar ali o muro, mas ir até ele, subir esse muro, transpor esse muro e ver o que está atrás dele. Porque enquanto eu não transpor, enquanto eu não subir, eu vou ficar com medo de algo desconhecido. Eu tenho que ir lá e olhar. Desde que não traga consequência para ninguém. Se for para trazer consequência, que seja somente para mim. Esse é mais ou menos o parâmetro que eu uso para tomar as decisões.
Que bacana, eu acho que é um ensinamento para a vida, né? Para tudo, né? Não só para essa sua decisão de escalar essa montanha tão imponente, mas para a vida da gente, né? Não paralisar perante uma barreira, perante um obstáculo, né? É ser resiliente, né, Aretha?
É isso.
E quando você decidiu, né, de fato, escalar o Everest, com quem que você sentiu vontade de compartilhar essa notícia, assim, essa decisão, ou com quem você compartilhou essa decisão em primeira mão, assim?
De bate-pronto, eu queria falar para as pessoas mais próximas de mim, por alguns motivos. Primeiro, porque, de algum modo, o risco é iminente, ainda existe nesse tipo de expedição. Então, as pessoas que eu amo e mais próximas, eu acho que tinham o direito de saber que eu estava com essa intenção, não poderia esconder. Na minha opinião, não poderia esconder. E outro fato é que, para escalar essa montanha, é exigido um alto investimento financeiro. E eu entendi que alcançar o resultado necessário para essa escalada não seria possível, especialmente quando eu determinei que seria na próxima temporada, portanto, em 13 meses, um objetivo extremamente ambicioso, na minha opinião, não seria possível alcançar sozinha. Então, de bate-pronto, eu quis contar para minha mãe, eu quis contar para os meus familiares. Quando eu contei para minha mãe, ela quis entender quanto custa. Eu falei para ela, falou, uau!
É uma curiosidade que eu tenho também. Quanto custa escalar o Everest? Quanto custa estar no...
Com o câmbio daquela ocasião, com o dólar daquela ocasião, custava 250 mil.
Nossa!
250 mil reais.
Nossa.
E hoje custa mais que isso porque o câmbio aumentou muito.
Sim.
Mas apesar do valor, apesar de eu não morar, por exemplo, numa casa que tem, eu não moro numa casa que tem esse custo. Eu sou moradora da periferia, volto a dizer, e é o valor de uma casa boa.
Sim.
Apesar desse valor, ela disse, Aretha, ela entendeu que era uma grande, era algo muito importante para mim.
Sim.
Pela minha entonação, pela minha fala, pelo meu olhar, pelo meu brilho de olhar. Ela falou, você vai fazer, você vai conseguir e eu vou te ajudar.
Que lindo.
Já o meu irmão, meu irmão do meio, o irmão Stene, ele disse, Aretha, tem um valor alto demais para você conseguir, principalmente quando eu falei que meio que eu ia utilizar, né? Eu tinha escolhido o meio da reciclagem para seguir essa jornada, para conseguir esse dinheiro. Que para mim era um meio simples, fácil, disponível em qualquer lugar, e algo que eu já tinha feito na minha infância e na minha adolescência. Toda vez que eu queria comprar alguma coisa, eu pensava em juntar material reciclável, vender e comprar.
Sim.
E no ano passado é exatamente a mesma coisa. Eu queria comprar a expedição Everest, né? O pacote Everest. Então eu decidi juntar material reciclável e seguir em frente. Ele falou, Aretha, é impossível a partir da reciclagem você conseguir. Eu falei, tá bom, Stênio. Tá bom, meu irmão. Você pode ter razão, você racionalmente pensando, realmente você pode ter razão, no entanto, é algo que está muito forte, latente dentro de mim. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que dar os próximos passos. E a gente vai ver no caminho se alguma coisa mais pode acontecer, se vai dar certo, se não vai. O que eu preciso fazer é realmente dar o próximo passo. Eu não estou pensando lá no final se deu certo ou não. Eu tenho que pensar qual é o meu próximo passo. O que estava disponível para mim enquanto o próximo passo era aproveitar tudo que estava disponível. O que estava disponível era justamente o lixo. No momento de início de pandemia, tinha material reciclável, tinha resíduos em todas as casas, em todas as empresas. A coleta seletiva não estava passando na maioria dos bairros aqui da cidade de Campinas, portanto, estava disponível. Eu enxerguei que, poxa, vou juntar esse material reciclável, vou vender, eu estou ajudando as pessoas, as casas, eu estou ajudando o meio ambiente, eu estou me ajudando, eu estou, enfim. Era um conjunto da obra ali que fazia sentido para mim trabalhar com esse meio. E seguir em frente. Esse é o esqueleto do projeto Aretha no Everest, e até hoje eu continuo juntando material reciclável. Daqui a pouquinho eu posso até falar quanto eu junto de material reciclável, mas de fato eu trabalho de domingo a domingo fazendo isso. Eu trabalho para a Grade 6, eu trabalho com reciclagem, e nos momentos antes do trabalho ou depois, à noite ou de manhã, eu treino intensamente rumo ao Everest.
Olha, de tirar o fôlego, né? Assim, não para, né?
Não dá para parar, não dá.
E assim, entrando por esse lado, né? Era essa a minha próxima pergunta, né? Qual foi o seu primeiro passo, né? Quando você tomou a decisão, que você já disse, foi arrumar meios, né, de conseguir viabilizar esse sonho, tornar tangível esse sonho, né? Então, você foi e enxergou ali em algo que você já havia feito a possibilidade de te auxiliar a chegar lá, né? De te proporcionar isso. E que louvável, porque assim, cara, além de te ajudar, né, a conquistar esse sonho, a realizar esse sonho, você está fazendo um bem danado, né? Dando destino certo para esses materiais que muitas vezes ficam abandonados por aí, né? Em terrenos. Eu não sei qual é a realidade do material que você coleta aí na sua cidade, eu não sei. Mas muitas vezes por aqui mesmo eu vejo que as pessoas elas descartam, às vezes em qualquer lugar. Enfim, então é muito louvável porque você está ali, ó, atingindo duas questões super bacanas, né? O seu sonho e você está ajudando o meio ambiente. Isso para mim é, cara, de tirar o chapéu, assim, um milhão de vezes, sabe? Cara, que bacana, muito bacana mesmo. E assim, e você tem intenção de continuar a trabalhar com reciclável, mesmo depois de terminar a expedição e tudo mais? Quais são a sua perspectiva assim, de trabalho com essa área e nessa área?
É interessante, Dani, que com a jornada Areta no Everest, aquela vontade que eu tinha lá atrás de trabalhar com jovens, com crianças, com adolescentes, voltou. Voltou porque eu entendi que passou a ser a melhor ferramenta para eu conseguir recursos e gerar oportunidades a esse público. É, antes eu pensava que era escola e agora eu entendi que o próprio Everest, que a minha própria história, pode ser a melhor forma de conseguir recursos para esse público, no sentido de: o que eu desejo? O que é o maior sonho? Eu digo que mirei o cume do Everest, mas o que eu vou alcançar e estou alcançando está muito além disso.
É uma
O meu
flechinha que
sonho
se desmembrou, né? Digamos
é,
assim.
sem dúvida, sem dúvida. O que eu vejo, o que eu vislumbro logo após a expedição é que eu consiga proporcionar meios, ambientes ou espaços físicos em que jovens, adolescentes da periferia tenham acesso ao esporte, ao montanhismo, as artes, a tecnologia, a robótica, a filosofia, enfim. Eu desejo imensamente que as oportunidades que estão disponíveis no mundo também cheguem à periferia, para que o jovem periférico também tenha a oportunidade de escolher o melhor caminho para suas vidas. É muito complicado quando a gente olha para o jovem periférico, né? Eu fui uma jovem periférica, hoje eu sou uma adulta periférica. É muito complicado a gente olhar para ele e ficar apontando o dedo dizendo: olha aí o que você está fazendo, sei lá, de repente está roubando, está usando drogas, ou enfim, está escolhendo algum caminho que não é tão bom para a vida dele, nem para a sociedade, mas talvez ele só enxergue esse caminho, talvez ele só tenha essa oportunidade.
Ele não
Me
está vendo
incomoda, né?
possibilidades.
Me incomoda ficar julgando se realmente esse carinha aí não tem uma outra porta aberta. Então, de fato, meu trabalho, meu sonho na realidade é proporcionar mais portas abertas para esse público. E com certeza será através dessa minha história com o Everest.
Ah,
É,
bacana.
nessa jornada Everest, Dani, por exemplo, além de eu receber doações, muita gente começou a se engajar no projeto, formou-se aí uma rede gigantesca de pessoas desejando a minha realização, desejando que dê certo. Então, pessoas começaram a juntar material reciclável. Tem pessoas que nem juntava, nem separava, passou a desenvolver essa cultura dentro
Olha
de
aí.
casa de realmente selecionar e dar um destino melhor para esse material, porque até porque não existe jogar fora, né? Não existe
Não.
fora, vai jogar para onde? Realmente, nós temos que entender que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente consome, por tudo aquilo que a gente produz, a gente enquanto pessoa física, a gente enquanto pessoa jurídica. Então, essa cultura está sendo desenvolvida dentro da casa de um monte de gente, eu vejo isso acontecer. É, mas além de receber o material reciclável, eu passei a receber livros, e
Oh.
livros em ótimo estado, livros atualizados, que eu falei, eu pensei imediatamente, não dá para colocar isso para reciclar. A
Não.
gente tem que colocar isso para reuso, tem que colocar isso para uso efetivamente. Então, hoje eu tenho aproximadamente, Dani, 1.500 livros recebidos
Oh.
durante essa jornada de Everest, e esses livros estão disponibilizados numa biblioteca comunitária aberto ao público aqui da periferia onde eu moro. Qualquer
Lindo.
pessoa pode ir lá, acessar, emprestar, ler. Em algum momento depois da expedição, pode ser que a gente faça rodas de bate-papo, discussões sobre os livros, enfim. Está começando aí um espaço educacional aberto a esse público, porque de fato é isso que me move, é isso que faz sentido para mim. Trabalhar com reciclagem, Dani, é muito pesado, especialmente porque eu junto aproximadamente 500 quilos de reciclado por dia, meia tonelada. Isso dói no corpo, isso é pesado, é muita força, é muita resistência diariamente sendo desenvolvido, mas me motiva muito continuar em frente com a reciclagem, sim. Porque a partir desse recurso a gente vai conseguir investimento, a gente vai conseguir dinheiro propriamente dito para fazer essas ações sociais acontecerem.
Sim, e é
Então, não
isso
vai
que...
parar.
Ah, que bacana, Arieta, porque assim, é isso que eu queria te... Assim, você... Um projeto único se desmembrou em vários outros que podem se tornar realidade através da reciclagem, e você conseguiu mudar a consciência das pessoas, né, dessas pessoas que estão sabendo do seu projeto, e pessoas que não reciclavam agora já se fazem a separação. Cara, isso é lindo, cara, é muito lindo. E isso que eu ia te perguntar, se você acredita no poder das ações individuais. Nem precisa me responder, porque, tipo assim, a sua atitude individual, olha a mudança que trouxe, né, para o meio onde você vive. E cara, isso é fundamental. Acho que a gente tem que, através de nossas ações, de nosso exemplo, sim, mostrar para as pessoas que a gente pode fazer pelo nosso planeta, o que a gente pode fazer pelo nosso planeta, que os recursos são escassos, né, estão cada vez mais escassos. E se a gente não tomar uma providência, se a gente não se conscientizar, por menor que seja a atitude, né, ela sempre vai fazer diferença no final. Eu acredito nisso, assim. E você, nossa, tá me dando um super exemplo disso.
Eu acabei testando isso na prática, assim, sabe, Dani?
Caramba.
É impressionante o número de pessoas engajadas e me apoiando. Para mim está claríssimo que é realmente um objetivo extremamente ambicioso. O caminho que eu percorri, que eu escolhi, que é o da reciclagem, muita gente achou que eu fosse sofrer preconceito, e de verdade o que rolou, o que aconteceu foi que as pessoas se engajaram, incentivaram, entenderam que é um caminho digno, honesto, que pode ser ativado sim, e principalmente todos nós somos responsáveis por cada material que consumimos e produzimos. Tem sido sim, parece clichê, né? Seja o exemplo, né? É clichê mesmo, mas de fato é
Mas
real.
é real. Eu
Seja a
vi
mudança, que você espera
a mudança.
no mundo.
Isso.
Faz sentido e acontece.
É só a gente observar as crianças. As crianças, elas seguem o seu exemplo, o exemplo da mãe, do pai. Elas vão repetir as coisas que os pais fazem. Essa é a evolução, né, de uma criança, assim. Então é a mesma coisa. O ser humano, ele nasceu para ser inspirado, e para ele segue exemplos. Não adianta, né? Então
Sem
a
dúvida,
gente
sem
realmente
dúvida.
tem que dar exemplos. Eu tenho tentado trazer muitas mudanças para o meu dia a dia. Assim, eu morei um tempo fora do Brasil, e lá a gente tinha uma coleta seletiva muito bacana, bem legal, funcionava super coerente. E aqui onde eu moro, infelizmente, não temos isso. Então, assim, é algo que me incomoda demais, mas mesmo assim é algo que eu pratico dentro da minha casa. Já fiz substituir muitos produtos, sabe, por produtos que não contém embalagem plástica. Se contém, eu dou um destino certo para aquela embalagem. Então, assim, são pequenos atos que pode parecer tão pouco para algumas pessoas, né? Falar, ah, isso aqui eu não vou deixar de usar minha bucha da pia, que é aquela industrializada, para usar uma bucha natural, vegetal. Ah, não, só eu vou fazer isso? Ninguém, né, vai saber quantas outras pessoas farão isso também. Mas se você não fizer a sua parte, né, ficar esperando pelo outro, as coisas não acontecem. Você tem que fazer a sua parte, né? Cada um fizer um pouquinho, vira um montão. Então, isso é muito bacana. Que
Sem
exemplo.
dúvida,
Que exemplo
sem dúvida, sem dúvida.
você.
Eu costumo dizer, Dani, que a minha missão, a minha responsabilidade, ninguém pode cumprir. Então, justamente, eu faço a minha parte, eu tenho a expectativa de que o outro faça também, mas se o outro não fizer, esse quebra-cabeça que é a nossa sociedade fica falho. Então, de fato, eu tenho que fazer a minha parte, eu torço e motivo os outros a fazerem também, mas jamais entender que o que eu fizer vai cumprir a tua missão.
Sim,
Não, não dá. Realmente, a sua parte. Então, eu pelo menos assumo a minha responsabilidade, né? Eu vou fazendo aqui. E que em algum momento a gente tenha realmente uma sociedade extremamente exemplar.
É, somos pecinhas, né, desse grande
Assim.
quebra-cabeça.
Com certeza.
E, bom, muito, muito bacana saber dessa sua iniciativa aí com os recicláveis, em tudo que isso, em que ponto isso está chegando na sua vida, na transformação ao seu redor, muito bacana. E agora eu queria entrar um pouquinho mais, assim, em um outro ponto que para mim é muito importante, você tá aí representando a gente, que é a presença feminina nesse ambiente outdoor, né? Nesse ambiente de montanha. Eu acho que você está representando todas nós nesse momento, né? E é muito assim, ainda somos a minoria, né, Areta? Infelizmente, na montanha ou no outdoor, ou, por exemplo, no caso do Everest, até hoje só cinco brasileiras, né? Chegaram ao topo, enfim. E até alguns dias atrás eu assisti um vídeo seu, quando você chegava no Chimborazo, né? Que é o vulcão, né? Mais alto do Equador. E você dedicou a sua chegada ao cume a todas nós mulheres. E mencionou que além de você, apenas uma mulher, mais uma mulher havia chegado lá, enquanto haviam outros tantos homens ali, né? A maioria era homem. Então, assim, ao que você atribui essa baixa presença feminina na montanha ou no ambiente outdoor ainda nos dias de hoje, Areta?
No caso aí do Everest, né, você falou bem, são cinco mulheres que chegaram ao topo do Everest, dentre 25 pessoas, né, de 25 pessoas, apenas cinco mulheres. E no caso aí do Chimborazo, que é a mais alta montanha do Equador, eu estive lá no final do mês de fevereiro, voltei no início de março de 2021, no cume tinha eu e mais uma, e eram pelo menos 20 homens lá no topo. Então, realmente, nós somos minoria nesse ambiente ainda, e eu acredito, Dani, que não porque nós somos quantitativamente no mundo e no Brasil, minoria, né? Porque nós somos maioria no Brasil. Nós somos maioria no Brasil. Mas de verdade eu atribuo isso ao fato de uma característica feminina e também de uma cultura no nosso país, em que ainda é entendido que esse ambiente, o ambiente da montanha, do montanhismo, da escalada, do trekking, do hiking, enfim, o ambiente da montanha são para pessoas mais resistentes, mais fortes, mais condicionadas. E isso, aquilo, outro. E tudo isso é falho, né? Porque é um ambiente, na minha opinião, para todo mundo. Eu trabalho com isso há 10 anos, já vi diversos perfis, diversos tipos de pessoas estando nesse ambiente, e é um ambiente para todos. Eu posso dizer que existem níveis de dificuldade em cada uma das montanhas, e é possível a gente se preparar para cada um deles. A gente pode ir superando esses níveis à medida que a gente vai se preparando e adquirindo experiência. Mas, de fato, o ponto-chave, na minha opinião, em relação a participação feminina no montanhismo tem a ver com uma concepção mental, emocional e de perfil feminino, que elas, a maioria das mulheres, não ousam realizar alguma coisa por conta do medo, por conta de não se sentir 100% preparada para aquela atividade. Eu entendo que isso acontece, por exemplo, num processo seletivo de empresa. Aparece lá um anúncio: olha, para ocupar essa função, você precisa ter 10 requisitos. A mulher olha aquilo, se ela não tiver os 10 preenchidos, ela não ousa se dispor àquela vaga de trabalho. Enquanto o homem, se ele tiver, sei lá, 5 requisitos, 6 requisitos, ele já se dispõe a trabalhar naquilo lá. Ele já se sente capaz de preencher aquela vaga. E na montanha também é a mesma coisa. A mulher entende que, poxa, eu não conheço, eu não estou 100% preparada, isso não é para mim, isso é para super atleta, isso é para homem, enfim. Eu acho que a mulher precisa romper essa barreira e tentar experimentar sempre. Ela precisa ir lá e conhecer. Se por acaso ela entender que aquilo está difícil demais, está desafiador demais para ela realizar, ela volta, ela se prepara, ela retorna naquele ambiente num outro momento. Mas, de fato, é dar o próximo passo. Eu bato nessa tecla. Dê o próximo passo, ouse, experimente, vá descobrir o que está atrás daquele muro. E, finalmente, ocupe o espaço que é nosso também. Eu dediquei o cume do Chimborazo às mulheres porque eu gostaria de cada vez mais ver as mulheres vivenciando isso, porque é um ambiente mágico, engrandecedor, sensacional. Vale a pena, estou dizendo. Vale a pena, eu garanto, a Dani garante. Vale a pena experimentar. Agora, se for lá experimentar e não gostar, está tudo bem.
Ok, está tudo bem.
Ok, está tudo bem, mas experimente. De fato, a minha luta é para que as mulheres experimentem.
Não ter medo, né? Não ter medo e tentar e testar, eu acho que é fundamental, né? Eu acredito que a maioria vai ser picada pelo bichinho da montanha, viu?
Ah, é isso, é isso. E se precisar, né, de ajuda, tem muita gente a fim de ajudar, tem muita gente a fim de contribuir. Me chame a Dani, enfim, tem outras mulheres guiando, tem outras mulheres passeando por esse ambiente, estão realmente a fim de ver mais mulheres nesse ambiente, na montanha. É pra gente.
Com certeza, é para todos, né? Bom, você já se deu, né, assim, acho que você já se, né, caiu a ficha ali, né, que você pode ser a primeira brasileira negra a estar no cume do Everest. O que isso representa para você, Aretha?
Você sabe que no começo do projeto, ali por em meados de maio, junho, alguns canais de comunicação, jornal, live, alguns formadores de opinião me convidaram para prestar algum tipo de entrevista. E logo nos dois primeiros meses começaram a aparecer assim reportagens sobre mim em mais de 100 canais assim de comunicação. Se buscar hoje no Google Aretha Everest, aparecem mais de 100 canais. E me assustou a primeira vez que eu vi a chamada de cada entrevista. A chamada era Aretha ou Aretha Duarte, enfim, a campineira que quer ser a primeira pessoa, a primeira mulher negra a estar no cume do Everest. Eu falei, ah, eu nunca disse isso.
Nunca disse,
Eu nunca disse isso. Isso, de fato, não era a minha busca, não é a minha busca. E aí me incomodou, fiquei chateada, incomodada. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Comecei a chamar um monte de gente e tentar discutir, entender o porquê disso. Aí o pessoal falou, Aretha, para começar, claro que isso é uma chamada que chama atenção e vai chamar as pessoas a lerem a reportagem. Mas o que você tem que tomar consciência, Aretha, é que isso não é mentira. É. Mentira no sentido de que você pode ser, sim, a primeira brasileira negra no cume do Everest, porque até agora não teve outra. Mas o que, de fato, me move, Dani, é sentir que eu posso ser a primeira, mas que eu seja a primeira de muitas. A minha luta, a minha batalha, o que realmente me motiva é que mais pessoas negras estejam nesse ambiente. Que, por enquanto, é um esporte elitizado, que, por enquanto, é um esporte bastante restritivo. Nós sabemos que a estrutura do Brasil é de que a maioria, as pessoas periféricas, em sua maioria, são pessoas negras. Porque existe uma história por trás disso. São mais de 100 anos gerando essa estrutura. Não tem como eu dizer, está documentado isso, né? Existem provas de que isso é real. Então, de fato, as pessoas periféricas, que têm, portanto, poder aquisitivo muito menor, terão dificuldade de acessar essa prática esportiva. É um esporte ainda elitizado, mas que eu seja a primeira de muitas, que eu seja uma de muitas. É isso, essa é a minha busca, isso é que eu faço, é isso que eu faço questão de enaltecer.
Será?
E aí eu entendi que é uma missão, Dani, eu entendi que é uma missão. Sim. Outro ponto que me motiva a realmente trabalhar dia a dia buscando essa realização é, de fato, de repente, abrir portas aí para que as pessoas negras também entendam que esse ambiente está para elas. É difícil a gente chegar na montanha e olhar para o lado e ver outras pessoas negras. Isso eu nem tomava conta disso, eu realmente não observava. Mas quando as pessoas começaram a me chamar a atenção para esse fato, eu realmente comecei a tentar lembrar, memorizar. Não é comum pessoas negras nesse ambiente. E que passe a ser, que a gente em algum momento não precise nem discutir mais isso, né? Nem falar mais isso, porque realmente vai ser algo normal.
Que se
será
torne
lindo, será lindo, que se torne normal.
Que se torne normal, todos nós queremos, né? Eu acho que, mas eu acho que você tem em mãos uma grande oportunidade de, além de incentivar outras mulheres, né? Que a gente aqui, eu acho que é muito forte isso, né? Essa vontade de incentivar e de motivar outras mulheres, mas, cara, é uma oportunidade de você incentivar outras negras também a estarem naquele lugar, né? Porque, como você disse, infelizmente ainda é um esporte muito elitizado, o Brasil é um país que, enfim, né? Não, a gente, vocês devem sofrer muito ainda com isso, com essa questão preconceito, né? É muito ruim isso mesmo. A gente vive num país que não, que camufla, né, Aretha? Camuflou aí a, como se diz, a igualdade, né? Muitas vezes eu sinto isso, assim, que foi camuflado. Então, eu acho que, cara, você já é, Tá? Primeiro lugar, você já é inspiração para muitas, muitas mulheres, com certeza. E eu acho
Obrigada.
que essa oportunidade que você está tendo é para te tornar ainda mais inspiração para muito mais mulheres, muito mais homens e mulheres e pessoas, sabe? É realmente uma grande oportunidade. Então, você vai nos representar lá.
Obrigada, muito obrigada. Eu acho que o fator realmente de representatividade é relevante para a gente inspirar mais pessoas a tentarem também, a chegarem também. Tá
Sim,
certo? O que você está
tem.
falando faz sentido para mim.
Sim, com certeza. Bom, eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram essa semana e algumas pessoas participaram e deixaram perguntas, deixaram mensagem, enfim. Então, eu queria transmitir aqui algumas perguntas você já até respondeu,
Tá.
já tava no meio de alguma conversa que a gente teve. Por exemplo, uma pessoa perguntou em quem você se inspira e o que te motiva. Eu entendi que a sua mãe te inspira e todo esse teu propósito por trás é uma inspiração para você, né? E te
Sem
motiva,
dúvida,
na verdade.
minha mãe é uma grande referência para mim, uma inspiração para mim de pessoa resiliente, forte, que tenta realmente seguir em frente conforme, independente das circunstâncias. Mas de fato, Dani, todas as pessoas me inspiram de algum modo, todas as pessoas me ensinam de algum modo. Eu realmente sou muito aberta a escutar, a conviver, porque todas, no final do dia, me ensinam alguma coisa. Tenha certeza que a gente está conversando aqui e, ao final, eu vou aprender alguma coisa com você. Na verdade, eu vim aprendendo desde o seu primeiro contato.
Linda.
Então, de modo geral, todas as pessoas me inspiram, todas me ensinam algo.
Que legal. Bom, aí uma outra pessoa, inclusive é uma amiga minha, ela pediu para te perguntar, o que você tem feito para se preparar mentalmente, se isso é possível, controlar todos os sentimentos e essas coisas que estão no nosso subconsciente.
Tem sido uma jornada muito puxada, né? Estressante, eu posso dizer assim, porque existe uma busca frenética pelo investimento, por conseguir o recurso financeiro para essa empreitada. Há também a necessidade de manutenção do treinamento físico, e não dá para pensar em Everest e entender que é um treinamento. Tem que ser um treinamento intenso, né? Um treinamento de atleta, né? Mega disciplinado, sem faltar ao treino, sem focado em resistência, em cardiorrespiratório, em equilíbrio, enfim, em diversas capacidades físicas. Então, do ponto de vista físico, mental, psicológico, é muito exigido, tem sido muito exigido de mim ao longo desses 3 meses de jornada. Eu digo que eu só tenho conseguido ter equilíbrio em todos os quesitos por conta de uma rede de apoio, tecnicamente falando, realmente. Eu conto, por exemplo, com profissionais de educação física, eu conto hoje com 3 profissionais que me ajudam no treinamento, apesar de eu ser formada em educação física. Eu preciso de uma ajuda externa, porque cada um tem uma especialidade, cada um traz um conhecimento específico. Eu conto com um nutricionista, então, enquanto profissional de educação física, eu conto com a Jaqueline Lopes, eu conto com o Renato Fioravante e com a Daniela Sarmento, sua xará. Ela me ajuda no Pilates, a Jaque é a minha personal trainer, e o Renato me ajuda com a natação, para desenvolver esse quesito respiração. A Dani do Pilates e o Renato já me ajudam nesse quesito psicológico e emocional, porque a respiração é um fator primordial para ter esse controle. Mas eu também conto com a doutora Amália é uma nutricionista que me ajuda aí a equilibrar a alimentação, a comer algo muito mais funcional e que me ajude no desempenho. E com certeza isso faz diferença na minha relação emocional. Eu conto com um ortopedista, que é o Tiago Lacerda. Ortopedista não, estou mentindo, ele é fisioterapeuta, mas ele é osteopata. O
Osteopata.
Tiago me ajuda a ter um reequilíbrio nas vísceras, nos órgãos, né? E que toda a resposta bioquímica do meu corpo seja melhor, então, portanto, vai refletir no meu emocional. Mas eu também conto com a Anne Ramon, que é a minha mentora, e que me ajuda a entender que jornada é essa que eu estou trilhando, que propósito é esse que eu determinei, me ajuda a compreender, né, e dar nomes às coisas, e a terapeuta, a Rita Bragato. A Rita me ajuda principalmente nesse foco emocional.
Que
Diante de todo o estresse que é inerente à jornada, ela me ajuda a entender. Arieta, em algum momento você vai precisar falar não, em algum momento você pode aceitar e dizer sim. Algumas coisas você vai ter que descartar. Então, de fato, eu não conseguiria sair desse turbilhão de estímulos estressantes sozinho. Eu tenho contado todos eles de maneira voluntária, contado com essa equipe, para eu realmente conseguir manter esse equilíbrio.
Que bom, que bom.
Pergunta excelente, de fato, eu digo que, volto a dizer, essa conquista tem sido coletiva, porque eu não consigo alcançar o sucesso sozinho.
Que bom, Aretha. Inclusive, você até já respondeu a pergunta de um outro amigo, que ele queria saber como tem sido o seu treinamento físico, né, para essa jornada. E, inclusive, ele perguntou também, em sua opinião, qual será a maior dificuldade da escalada?
Uau!
Ele pratica escalada em rocha.
Legal, legal, legal. Então, ele com certeza já consegue até imaginar algumas respostas aqui.
Uhum.
Agora, uma curiosidade, antes até de dar andamento nessa... Como é que é o nome dele?
É o Samuel.
O Samuel. Antes de responder ao Samuel. Para chegar a pensar em Everest, em cume do Everest, eu já teria que ter cumprido 5 passos, que eu acho que eu não comentei ao longo da nossa conversa.
Não.
O primeiro dele é ter excelente condicionamento físico,
uhum.
É ter experiência de escalada em rocha, que o Samuel pratica aí,
uhum.
É ter conhecimento de escalada em gelo, precisa ter o quarto passo, que seria volume de montanhas, e precisa ter o quinto passo, que eu chamo de ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros.
Uhum.
Esses passos todos eu tinha alcançado antes de março do ano passado, ao longo da minha carreira, ao longo dessa minha profissão.
Uhum.
E aí eu tenho que fazer a manutenção do condicionamento físico, desses conhecimentos técnicos, ao longo desse período pré-Everest, ao longo desses 13 meses.
Uhum.
Eu tenho treinado, Dani, Samuel que perguntou, de domingo a domingo, praticamente. Eu preciso desenvolver as capacidades físicas, resistência muscular, cardiorrespiratória, equilíbrio, força, tenho que desenvolver o meu corpo para realmente ter uma respiração mais eficiente. Então, esses profissionais têm me ajudado nisso tudo. Mas na montanha, de fato, o que é determinante para o sucesso é o quesito psicológico. Diante de uma adversidade que pode surgir, sei lá, atravessar uma greta, dormir na barraca, ter dificuldade de respirar em altitude, tudo é muito mais difícil. De fato, o que vai determinar o meu sucesso é a minha cabeça. É o meu poder, é o meu controle emocional. Diante das adversidades, eu entender o porquê que eu estou ali, por que eu escolhi estar ali,
uhum.
Qual é o propósito por trás daquilo ali. E entender que, por mais que seja difícil, adverso, eu tenho capacidade de estar ali. Eu tenho que fazer uma análise, claro, de segurança o tempo todo.
Sim.
Eu não posso achar que o cume é uma garantia, porque não é.
Não.
Mas, de fato, eu segui em frente tentando superar as minhas limitações físicas e emocionais diante de um âmbito seguro, volto a dizer,
uhum.
E segui em frente. Então, o quesito emocional, psicológico, é o que será determinante para eu seguir em frente e ter sucesso nessa expedição.
Ai, bacana.
Isso é um exercício diário, que
Sim.
Começa antes mesmo da expedição. E lá... Uhum. Realmente as adversidades, eu não sei quais serão exatamente, a gente desconfia de algumas, e lá, a gente tem que se pôr à prova, tem que ir lá e realmente experimentar.
Pra
eu
ver,
espero
né?
Que todos vocês aqui estejam aí
vou te
mandando
acompanhar
as melhores vibrações, acompanhando, orando, rezando e desejando que realmente esteja forte, porque isso
vai
eu acho que
estar.
Pode fazer a diferença a cada passo que eu der por lá.
Estaremos, e você vai estar usando seu spot, vai estar ligadinho, porque eu quero acompanhar.
Excelente, excelente, eu sou embaixadora spot, eu tenho aí um rastreador que todo mundo que quiser pode acompanhar todos os meus dias na trilha.
Legal.
Vai estar lá no meu Instagram, né, online, esse link do rastreador para vocês acompanharem, será o maior prazer, uma honra.
Ai, que delícia. deixa eu te falar. Bom, a gente já está, né, encaminhando para o final, você também tem seus compromissos. Mas antes de seguir para o final do episódio, que eu tenho ainda mais 3 perguntinhas para te fazer, eu queria que você explicasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo como as pessoas fazem, de que forma que elas podem contribuir para essa expedição, de que forma que elas podem colaborar com você para tornar possível esse sonho. Eu sei que já está aqui, mas você ainda, com certeza, será de, né, aceitará qualquer tipo de colaboração, eu tenho certeza, será muito útil, né? Então, como que essas pessoas poderiam colaborar com essa expedição?
Maravilha, Dani. Eu entendo que esse projeto, volto a dizer, eu mirei o cume do Everest, mas está muito além do Everest. Para todas as ações sociais, ambientais acontecerem, a gente realmente precisa de investimento financeiro.
Sim.
Existe hoje, para quem está em Campinas, a possibilidade de juntar o material reciclável, principalmente derivado de metais, a gente pode montar uma logística para receber esses materiais, mas para quem não está aqui, fica até complicado mencionar somente essa ação. Existem outras três ações que eu gostaria de comentar. Uma delas é o financiamento coletivo. Existe uma vaquinha online que está disponível ali na minha bio no Instagram, um link
Legal.
ali. Quem quiser investir através desse financiamento está disponível, será uma honra cada contribuição. Existe a camiseta sustentável
Eu
do
vou pedir a
projeto Areca
minha.
Nevereche.
Vou pedir a minha.
Sensacional! É uma camiseta que está linda, né, Dani? Você conhece,
Tá.
você sabe que está linda.
Tá
É uma
linda.
camiseta que a gente fala que é sustentável porque ela é feita de algodão orgânico. Toda camiseta vendida, todo o lucro de cada camiseta vendida será destinado ao projeto Areca Nevereche. É uma camiseta que está sendo confeccionada pelo Moda Pense Verde. Cada camiseta vendida é plantado 1 metro quadrado de Mata Atlântica. Então, tem aí um projeto de reflorestamento a partir da venda da camiseta. É muito legal.
Bacana.
E terceira e última ação que eu gostaria de comentar é quem conhecer patrocinadores, pessoas interessadas que estiverem assim conectadas a esse propósito de um futuro sustentável, de uma sociedade exemplar. Então, coloque essas pessoas, ou pessoas físicas ou jurídicas, em contato comigo, para que a gente realmente faça aí esse projeto crescer e cada vez mais gerar resultados sociais mais efetivos. Então,
Com
quem tiver
certeza.
potenciais patrocinadores para indicar, são muito bem-vindos.
Com certeza. E depois também vou deixar no, na descrição do episódio os seus contatos, né? Como as pessoas podem te encontrar para também ter mais informações a respeito disso. Eu acho que é importante, né? Bom, falando, né, ainda voltando um pouquinho na sustentabilidade, mas eu juro que é a última, tá quase lá. Fico te tomando muito tempo. Eu acho que é o Carlos, né, o Carlos Santarena, que o ano passado até saiu um documentário sobre o Everest Sustentável. Achei muito bacana, né, a iniciativa, né, Arieta? Eu não me recordo ao certo se eles trouxeram todo o lixo que eles produziram durante a expedição, né, eles trouxeram com eles para Lucla, é isso?
Isso mesmo, isso mesmo. Foi um projeto do Caio Queiroz, que é um cara que entende muito de sustentabilidade, ele trabalha com isso, é o representante do Mídia Sustentável, e foi feito em parceria com a Mariana Brito. A Mariana Brito é uma pessoa formadora de opinião, muito relacionada aos esportes, ela é apresentadora também. E aí eles foram até o campo base do Everest, e eles montaram o que eles chamaram de Expedição Sustentável Everest. A
Legal.
partir daí foi criado até um documentário que passou no Canal Off, está passando em alguns festivais de filmes pelo mundo. O Carlos Santalena foi o guia deles, e o que foi feito durante essa empreitada deles? Foi feito uma pesquisa, entender como é que era a relação lixo, né, de material resíduos durante toda a trilha ao campo base do Everest, e quais ações poderiam ser tomadas nessas ações, nessa pesquisa. Durante a empreitada deles ao campo base, eles coletaram o máximo de material reciclável que tinha pela trilha. Eles
Ah,
desceram
eles
com
trouxeram, além de trazer os próprios resíduos, eles coletaram ainda, então.
Coletaram mais. Eles desceram
Uau.
com muito material reciclável nessa ocasião. Isso está tudo registrado e tudo mais. E foi muito legal, porque acabou estimulando pessoas locais a trabalharem com isso também. É uma visão em que gerou-se assim uma cultura, né, para todo turista que está indo para o campo base do Everest, especialmente os brasileiros, que tem essa visão de responsabilidade, de tentar tirar, remover o material, o lixo, né, que está na trilha, colocando aqui entre aspas, o lixo entre aspas, que está na trilha, porque daqui a pouco, se a gente não cuidar desse ambiente, daqui a pouco não terá lugar a ser visitado, né?
Exatamente.
Então, a visão na preservação. Ficou linda essa expedição
Que bacana.
sustentável, aconteceu, e é inspirador, sem dúvida nenhuma.
Sim, é muito bacana. Bom, vamos lá para os nossos finalmente, né? Eu queria saber. Quem você vai levar contigo para o Everest? Nem que seja aqui, ó. Nem que seja no aqui dentro ou
Poxa,
aqui, enfim.
essa pergunta me arrepia, porque, de fato, na mente e no coração, Dani, está indo muita gente comigo. Essa jornada tem sido duríssima, essa jornada pré-Everest, para conseguir o valor necessário para escalar, para fazer o projeto acontecer, tem sido duríssima. E só tem sido possível por conta de um monte, mas um monte que eu falo que são centenas de pessoas engajadas nesse projeto. Então, eu costumo até escrever os nomes dessas
Para não
pessoas, a cada
esquecer.
pessoa que entra em contato comigo, que dá um depoimento, a cada pessoa que dá uma latinha para mim, a cada pessoa que faz um investimento no financiamento coletivo, a cada pessoa que me doa roupas usadas para fazer o bazar ali sustentável, a cada pessoa que me doou livros, a cada pessoa que me mandou uma mensagem de força, uma mensagem de inspiração, enfim, a cada pessoa que realmente, no pensamento, no desejo, na intenção, quis essa, que essa jornada alcançasse o sucesso, realmente cada uma dessas pessoas está indo comigo. Essa conquista, repito, não é individual, não é a Aretha conquistando. Essa conquista é nossa, é uma conquista coletiva. Não seria possível eu ir em abril ao topo do Everest, ao Everest, se eu estivesse sozinha. É muita gente e eu sou muito grata por toda a honra, por todo o contato, por tudo que as pessoas fizeram por mim ao longo desses 13 meses. Então, é
Que
muita gente.
bacana.
Esse cume será é grande. Muita gente, um time
Coletivo.
gigante. É
Não vai
muita
ter
gente.
espaço, não vai ter
Não
espaço para
terá,
todo
não
mundo lá em
terá.
cima.
É impressionante. É
Aretha,
isso.
quero uma foto sua, independente de ser lá ou de ser em qualquer lugar, lá perto do Everest, quero muito, muito uma foto sua, porque vou pôr assim, na parede da minha mesa de trabalho, só para ficar olhando, ó, me inspiro nela
Prazer.
todos os dias.
Que prazer, obrigada. Terá, terá. Esse é o meu presente para você.
Ah, linda. Bom, antes de finalizar, eu esqueci de dizer, o Rafa mandou uma mensagem. Ele disse parabéns por mostrar que pessoas comuns como a gente são capazes de fazer coisas incríveis. Eu estava quase esquecendo.
Mensagem linda, Rafa. Muito obrigada. E eu costumo dizer que todo mundo, nós todos somos realmente pessoas comuns. Somos iguais. As pessoas que acham que são algo mais, ou até aquelas que pensam que são menos, elas estão erradas. Todas elas têm a condição, têm o um poder dentro de si de realizar aquilo que imaginou, aquilo que pensou, aquilo que sonhou. Rafa, muito obrigada. Linda mensagem. Muito obrigada.
Bacana. Aretha, que mensagem você gostaria de deixar para todos que estão nos ouvindo? O que você gostaria de dizer para essas pessoas, para a gente ir finalizando aqui o nosso episódio?
Olha, sendo o mais simples possível e jamais ser arrogante, eu queria dizer que todos têm o poder de realizar, todos têm o poder de passar por essa vida que é curta, que é breve, e ser extraordinário. Procure ser realmente a sua melhor versão todos os dias. Procure realmente assumir o trilho da tua vida. Procure ser protagonista. Pode doer, pode ser difícil. Pode ser adverso e será mesmo, viu? Eu não vou mentir, não, será mesmo. Mas é possível realizar, é possível conquistar, é possível sempre dar um passo a mais. Dê o um passo a mais, por favor, porque esse quebra-cabeça depende de você. Essa é a mensagem que eu espero que todo mundo escute e principalmente executem, porque
Bacana.
eu faz bem para mim, faz bem para você, faz bem para a gente. Todo mundo cumpriu o seu papel na sociedade.
Que linda, obrigada, que linda, mensagem linda. Para finalizar o nosso episódio, queria te agradecer assim infinitamente. Foi uma conversa maravilhosa, eu adorei. Estava super nervosa, né? Super ansiosa, mas tipo, parece que eu já te conheço há anos. Foi muito bom.
Dani, eu é que agradeço e você tem um ponto mais positivo do que eu, que é esse tom de voz seu, que é sereno, tranquilo, isso cativa. Você
Oh,
cativou desde o
meu Deus.
seu primeiro contato. Eu é que agradeço essa oportunidade, eu agradeço pela honra de poder falar, de ter quem me ouça de algum modo, que respeita a minha história. Então, eu é que agradeço, foi delicioso mesmo. Muito obrigada.
Obrigada a você. E eu transmito aqui, eu acho que o desejo de todos que vão ouvir esse episódio e das pessoas que já te conhecem, o meu desejo de que você tenha uma linda expedição, que tudo corra super bem, independente de chegar ao cume ou não. Será uma jornada incrível, tem sido, né? Uma jornada incrível. E o seu propósito é muito maior, não é apenas um cume. Então, você vai levar a gente contigo, com certeza estaremos todos com você. E desfrute dessa jornada intensamente, aproveite cada segundo e que você seja muito abençoada lá, tá?
Amém. Amém. Muito obrigada, Dani. Muito
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Aretha. Obrigada.